A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira e Judite de França, no Ainda Bem que Faz Essa Pergunta, vão falar de louvores de adoração a Lenin, um primeiro-ministro a precisar de reforma, mas começam por acidentes na Fórmula 1.
Sabes aquelas repetições daqueles desastres em câmara lenta nos grandes prémios da Fórmula 1?
Daquelas em que estás mesmo a ver como é que aquilo vai acabar, não é? Mesmo que seja um pouco de curiosidade mórbida.
É, essas mesmas, que eu confesso tenho muita dificuldade em assistir, porque acho sempre que um acidente daqueles, só por milagre, o condutor sobreviveria, mesmo com aqueles fatos e capacetes modernos, feitos de material XPTO. Bom, mas é isso que me faz lembrar este caso sobre a escolha de José Guerra como representante português na Procuradoria da Justiça Europeia. De cada vez que olhas para a imagem, reparas que há mais uma peça que saltou depois do despiste a toda a velocidade. E tem sido a toda a velocidade que, atrapalhada, se adensa. A Ministra da Justiça vai direitinho ao impacto e tu só pensas onde é que vai parar depois de passados os rails. E mesmo que a Ministra da Justiça tente segurar o volante e esteja com o pé no travão, já não vai conseguir evitar o pior. Eu não sei se a metáfora é suficientemente explícita, mas o que eu quero dizer com este desastre em câmara lenta, que nós vamos vendo em pequenos episódios, é que já não interessa o que Van Dunham faça neste momento, porque seja o que for, será sempre pior. E o melhor é aceitar que vai embater naquela árvore que está ali ao fundo do terreno de areia, bom, e esperar que seja só chapa.
Olha, e ainda sobre esse caso, alguém viu por aí o comunicado crítico da Ministra da Justiça que foi apagado do portal oficial?
Eu confesso que já não fui a tempo e só vi na peça do Observador.
Exato. São notas curriculares de magistrados com referências a mais e agora são sites com comunicados a menos. A história conta-se depressa, então Miguel Romão, que até esta segunda-feira foi diretor-geral da Política de Justiça, admitiu-se então ontem, na sequência do caso do currículo de José Guerra, emitiu um comunicado onde informava da sua demissão e apontava diretamente o dedo à ministra Francisca Van Dunen, nesse caso da falsificação da nota curricular. Pois bem, o comunicado foi colocado no portal da Justiça, mas logo depois foi apagado. Noutros tempos, noutros lugares, Stalin fazia desaparecer pessoas que estavam em fotos. Por aqui fazem-se desaparecer comunicados oficiais, de sites oficiais, comunicados que põem em xeque a ministra, obviamente.
E por falar nesses tempos de Photoshop e sites oficiais, isso lembra-me outra pergunta que já vem do fim de semana. Afinal, o PCP aprecia Vladimir Ilitch Ulyanov, conhecido para a história como Lenin, ou não?
Eu penso que não há dúvidas sobre isso.
Para mim, não. Para ti também. Julgo que para 90% do país e arredores, também não. Mas aparentemente o dirigente comunista João Ferreira tem dúvidas, e estamos a falar logo de um comunista. No debate com André Ventura, o candidato apoiado pelo PCP instou o líder do Chega a provar que uma das suas referências é precisamente Lenin. A frase do eurodeputado comunista foi algo como: mostre-me onde isso está no meu site. João Ferreira aqui faz-se desentendido, porque quando André Ventura falou do site do PCP e do site de João Ferreira, estava a referir-se à ideologia defendida pelo PCP, que está no site oficial do PCP. O site de João Ferreira, além de feito de propósito para a campanha às presidenciais de 2021, não contém as bases ideológicas comunistas, nem as teses internacionais do partido. Nem faria sentido, porque o também deputado municipal eleito pela CDU é, nestas eleições, apenas, entre aspas, apoiado pelo PCP.
Essa diferenciação parece pouco, mas para o próprio candidato comunista não é.
O que tem uma explicação histórica muito simples. O PCP só concorreu a eleições sozinho em 1975, com um parquíssimo resultado de 12,46%, menos de metade do que o segundo lugar ocupado pelo PSD e um terço do resultado do PS. Bom, estamos a falar de 75, pós 25 de Abril, quando 5 milhões de portugueses foram votar nas eleições mais participadas e mais livres de sempre. Bom, dizia que em 75 só aí o PCP apareceu no boletim de voto e desde aí aparece sempre a Coligação Democrática Unitária, CDU, e não a sigla do PCP. Feito este enorme interlúdio, este prefácio, o site do PCP, assim como a ideologia, prática e tese ideológicas dos comunistas, ou não fosse o Partido Comunista de inspiração marxista-leninista, tem, claro, referências a Lenin. E dizer referências é pouco. Falamos de dezenas de páginas, dezenas de episódios históricos, bibliografia do próprio, com links para comprar online livros que são vendidos pelo próprio PCP e com parágrafos de deixar qualquer historiador ou mesmo uma pessoa com o mínimo conhecimento do passado recente, enfim, da União Soviética ou da história mundial, de cabelos em pé, olhos em bico e pés em leque, como se diz na minha terra.
Será que, afinal, é a coerência de António Costa que está a precisar de uma reforma estrutural?
Achas, portanto, que há falta de coerência?
Sim, um bocadinho, digamos, não é? E precisamente sobre reformas estruturais. Ontem o Primeiro-Ministro disse numa entrevista à Lusa que a pipa de massa que vem da Europa será uma oportunidade para fazer precisamente isso, reformas estruturais. Citamos, desenhámos este programa para contribuir para uma reanimação imediata da economia, mas com os olhos postos no futuro. No primeiro pilar das vulnerabilidades, vamos fazer reformas estruturais no Serviço Nacional de Saúde. E depois fala de outras mudanças profundas, como reformas na habitação, transição digital. Bom, mas foquemos-nos nas reformas estruturais que o Primeiro-Ministro quer agora fazer e recordemos o que o mesmo Primeiro-Ministro disse delas em 2017 numa entrevista à Rádio Renascença.
Essa a chamada expressão reformas estruturais que me arrepia a mim, bom, e aliás, sim, qualquer cidadão normal te fica logo alérgico só à expressão.
Portanto, em 2017, a expressão reformas estruturais arrepiava e causava alergia a António Costa, mas hoje são uma enorme oportunidade. Nada como dinheiro fresco da Europa para nos fazer repensar uma série de conceitos.
Uhum. Então parece que o Presidente da República voltou ao seu papel de jornalista que dá caixas?
Estás a falar do debate de ontem, em que Marcelo Rebelo de Sousa avançou que o Primeiro-Ministro reconfirma a confiança política em Francisca Vanduna.
É isso mesmo. E instado a dizer se já tinha falado sobre o tema e sobre as condições da ministra para continuar no cargo e sobre se sabia a posição de António Costa, o Presidente da República disse imediatamente que já tinha procurado saber a decisão do Primeiro-Ministro e revelou em primeira mão que o chefe de governo mantém a confiança em Vanduna. Marcelo, com certeza não me mediu bem as palavras, porque acabou de fazer aquilo que não quer, ser porta-voz do Primeiro-Ministro e anunciar que António Costa iria apoiar publicamente a Ministra da Justiça. Notícias que se confirmaram logo momentos depois, com uma nota emitida por São Bento, em que Costa argumenta o porquê de manter Vanduna no cargo. O que serviu para Marcelo Rebelo de Sousa explicar que o Presidente da República não pode exonerar ministros sem ser sobre proposta do Primeiro-Ministro. Ora, ficou claro que era isso que Marcelo faria caso a Constituição permitisse.
Ainda bem que faz essa pergunta com o Judito França e o Paulo Ferreira na Rádio Observador e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E com um minuto depois das 7:30, vamos às principais notícias do dia com o Miguel Cordeiro.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.